Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Volume 11. Eu sou o João Vilela e hoje temos um cara que sabe muito, que eu admiro muito, que vai agregar muito pro podcast de hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Peixoto. Pedro, é uma honra estar te recebendo aqui. Pra quem não conhece, vou fazer uma breve apresentação, mas pô, se a pessoa não te conhece, ela com certeza já te ouviu, né? Porque esse é um cara que tá em todas as produções, tá em todas as mixagens, e quem quer começar nesse mundo do áudio, cara, não perde, não vai perder nem um segundo desse podcast, porque vai render demais. Ele é um produtor, hoje tá mais trabalhando na área de mixagem, a gente vai conversar sobre isso, trabalha com vários artistas consagrados aí da cena do MPB, da música eletrônica, recebe demandas do Brasil, de fora, tá há muito tempo nessa onda aí do áudio, tá representando a gente muito e muito bem. Pedro, cara, uma honra estar te recebendo aqui. Eu acho que assim, antes da gente começar, porque obviamente eu dou uma breve resumida, mas eu gosto de ver como que o convidado se identifica, tanto hoje, né, como você chegou onde você chegou e a posição que você tá, seja no mercado, seja pessoalmente, também quanto, como que foi vir a ser, né? Não necessariamente uma história de origem assim, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre como que as coisas te levaram para onde você chegou hoje, como é que você resumiria aí para também quem não te conhece?
Bom, salve, salve galera, muito obrigado pelo convite, João. É muito massa essas iniciativas, né, do pessoal falando sobre áudio, divulgando informação na internet. Eu sempre fui um aficionado por áudio, por música, e me especializei em mixagem, e isso cada vez mais está crescendo no Brasil. Eu sou um cara muito ativo na área do ensino, do áudio também, eu gosto muito de ensinar, então estou sempre aberto para trocar experiências, né, e aprender com o pessoal também. Então, muito obrigado pelo convite, tamo junto. E é isso daí. Bom, eu comecei, cara, né, eu caí de paraquedas nesse mundo aí do áudio, porque eu sempre fui um cara das exatas, né? O cara que adora física, matemática, etc. E tocava o meu violãozinho em casa ali. E um belo dia eu descobri que tinha como comprar uma Fastrack Pro e um microfone Behringer e ligar no Cubase. E depois disso minha vida mudou. Porque eu descobri que dava pra tocar uma base de violão e gravar um solinho em cima. Aí depois disso eu falei, cara, é isso. Isso é a coisa mais legal do mundo. Isso foi lá em 2012, 13, assim. Então já tem uns 10 aninhos aí. Desde o começo, assim. Aí eu descobri que tinha a tal da engenharia de som, né? Que no Brasil era uma coisa pouco difundida na época. E ainda é um pouco hoje, né? É uma profissão um pouco desconhecida pela grande maioria. Mas que, cara, eu apaixonei logo de cara, assim, quando eu descobri que dava para engenhar a música. E aí eu cursei engenharia elétrica no Cefet, e lá eu encontrei o Adriano Aquino, um baixista, amigo meu, que tornou meu melhor amigo, e a gente montou um estúdio juntos, assim, juntamos as nossas tralhas e começamos essa loucura. E hoje eu tô aí.
Caramba, que legal. É engraçado que quando a gente começa com esses equipamentos de áudio, quem se encanta não tem jeito, né? É um caminho sem fim para você cada vez mais brilhar os olhos e perceber as oportunidades, né? Às vezes, eu não sei se você já passou por isso, a gente passa do ponto, né? Tipo assim, pô, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa, e tem que ligar aquele, pô, segura um pouco, João, segura um pouco, Pedro, né? Mas é muito massa, assim, poder enxergar que é uma realidade. Porque, por exemplo, eu imagino que quando você começou, já tava tendo um certo movimento de home studio, né? Então, sim, você montando esse estúdio com seu amigo, como que era o digamos assim, né? Acho que dá pra falar desse jeito. Como que era o padrão dele e também como que vocês transformavam o padrão dele pra adaptar na época com, seja lá, o que vocês trabalhavam, seus primeiros artistas ou produções pessoais?
Cara, assim, a gente tava quebrado, né? Fazendo engenharia numa faculdade do governo, né? A gente não pagava nada para estudar, então assim, a gente nunca teve condições de ter, né, grana para investir em equipamento, então a gente conseguia com o que dava, assim, uma Fastrack, e ele tinha uma Presonus também de dois canais, ele tinha um notebook dele, a gente comprou um Mac de 2011, se eu não me engano, dividido de 48 vezes, e a gente ia pagando as prestações, assim, e daí a gente começou a estudar mais sério, assim, né? A gente começou a pesquisar na internet quem tinha cursos e tal, e na época quase ninguém tinha isso, né? Era difícil, não existia Mix of the Masters, não tinha Instagram, não tinha nada, assim.
Não tinha Pedro Peixoto, né, com ATM.
Exato. Não, aí tinha Dave pensado já, que já fazia uns conteúdos muito fodas assim, mas era muito escasso. Então a gente estudava mais com livros em inglês que eu comprava na Amazon, no eBay, mandava, importava, a galera trazia para mim livros do Bobcat, do. Cara, tinha muito livro legal que eu não vou saber de cabeça agora, mas eu li muitos livros em inglês e isso me fez entender um pouquinho. E o César Santos também, que foi um cara que trouxe o conhecimento da Berkeley, né? Ele formou engenharia de som na Berkeley e trouxe para cá fazendo uma turma presencial. E nessa turma presencial eu pude aprender realmente o que é engenharia de som, posicionamento de microfones. E eu, nerdola, quando eu entendi que, tipo, velho, tem distância entre dois microfones que cancela a onda e causa um padrão de combi filtering, aí eu falei, caramba, existe uma matemática fodida atrás do que eu escuto, sabe? E através de bom gosto, assim, você pode girar botões e chegar num lugar. Então isso, cara, fez explodir minha cabeça. Ao mesmo tempo, me frustrei muito, porque todos os estúdios. Aí, tipo assim, um dos primeiros passos foi ir na casa da avó do meu amigo, que ele morava lá. E a gente procurou um lugar para fazer o nosso estúdio. Assim, ele teve uma ideia, né? Vamos fazer um estúdio e tal. Eu falei, cara, mas não tem aonde não. Ah, lá em casa, aqui no quarto da minha avó, que ela deixou, ela liberou um quartinho pra gente e tal. E aí a gente falou, tá, vamos juntar as nossas tralhas. E foi isso que eu postei um tempo atrás, tipo assim, um meme. Falar, ah, vamos juntar e fazer nosso estúdio. A gente tinha um frigobar, uma guitarra, um ampli e um baixo, mais nada. E uma fast track. E a gente ligou a fast track no home theater dele, duas cadeiras de plástico, e essa era a nossa realidade em 2012, 2013.
Ai, caramba, que
Daí
legal.
até aqui foi um caminho de muita relação, muito estudo. E a realidade dos estúdios de Belo Horizonte, dos estúdios profissionais de Belo Horizonte, era estúdios de milhões. Milhões mesmo, assim, com mesas de
Literalmente,
som
né? Não é
gigantes.
uma expressão assim.
Não. E aí, galera, todo mundo tinha Pro Tools HD. Aí, quanto que é um Pro Tools HD? Ah, é 20 mil dólares. Eu falei, que isso, cara? É tipo, fora de cogitação, sabe? A gente custando para comprar um microfone de 300 dólares.
Entendi.
Então, foi assim. Foi muito legal porque no momento que eu criei ali o home studio com meu parceiro Adriano, não era uma coisa profissional, tipo assim, ah, a gente quer viver disso. Porque não era palpável na minha cabeça viver disso, sabe? Só que à medida que eu fui estudando, eu falei, cara, existe uma profissão, existe um engenheiro de mix, existe um engenheiro de master, isso existe lá fora muito forte, a galera ganha vida com isso. Aí fui
Perfeito.
estudando Manny Marroquin, fui estudando Michael Brauer, aí eu falei, cara, eu vou ser engenheiro de mixagem.
Perfeito, perfeito. Se você tivesse que voltar para esse tempo, para esse mesmo cenário com o conhecimento que você tem hoje, a que ponto você conseguiria fazer um bom som e a que ponto o equipamento iria te limitar verdadeiramente? Não é desculpa, não é nada disso. A que ponto você chega assim e o equipamento te limita verdadeiramente?
Cara, eu acho que é tudo uma questão de você entender onde você tá e onde você quer chegar. Música por música, você não precisa de nada, cara. Você precisa de um violão, sabe? Você precisa de nada mesmo. Até a gente faz batuque com o corpo e faz música. Então, antes da gente começar as conversas, a gente precisa contextualizar essa conversa, sabe? De falar assim, um bom som também é relativo, né? O que que é um bom som? Isso também é relativo. Mas se a gente for começar a conversar, falar assim, ah, termos profissionais de mixagem, concorrer com os melhores do seu país, com os grandes mixers do mundo. Se a gente entrar nessa, a gente vai para a Fórmula 1. A gente sai da Fórmula Indy e vai para a Fórmula 1.
Sim.
Então, aí as coisas começam a fazer sentido você estar em um carro. Então, é meio que uma simbiose entre o piloto e o carro. Você não consegue competir com os outros se você não tiver um carro bom. Não tem
Sim,
como, porque a estrutura da Fórmula 1, ela requer isso. E a mesma coisa com o áudio.
sim.
Você está concorrendo com pessoas que têm uma sala muito bem tratada, com conversores muito fodas, com caixas muito fodas. Então, eles têm uma finesse no som que, às vezes, tem pessoas que nem sabem que existem, né? Às vezes, as pessoas estão trabalhando, nunca nem escutaram um sistema hi-fi para conseguir falar o que é. E
Entendi.
depois, você escuta, você fala, caramba, é assim que a Fórmula 1 corre.
Entendi, entendi.
E eu também não sabia disso. Então, uma das viradas de chave da minha carreira foi ir para Los Angeles e, cara, visitar os estúdios lá na Tora. Bater assim e falar, ô, deixa eu escutar seu som, deixa eu escutar a sua caixa, deixa eu escutar uma PMC de 80 mil dólares, deixa. Eu pagava os estúdios lá. para escutar, para mixar lá. E aí, cara, eu fui entendendo, sabe? Não, não dá para, isso aí não dá para comprar em curso, isso daí ninguém te fala, você tem que viver para colocar o chip no cérebro e te falar assim: ah, agora eu escutei essa porra. E é realmente diferente, sabe?
Entendi.
É, e outra, não quer dizer que é só com isso que você faz som. É, se eu voltasse um tempo atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais ia conseguir tirar o som que eu tiro hoje na realidade dos equipamentos de lá. Ponto. Não ia. Impossível. Sem chance. Não tem como. Tá? É uma simbiose. Se me tirar esses equipamentos, se me tirar esse estúdio, eu não tenho a qualidade que eu entrego. Se eu
Entendi.
pegar e for mixar de fone, eu não consigo entregar. Tá? É isso aí, isso é um fato. Se eu for lá, até pro Elephant Office, por exemplo, que eu dou aula lá, que eu vou muito lá, que é aquele estúdio que eu faço mix camp. São monitores diferentes, uma sala diferente, então eu não consigo também a qualidade, por mais que os equipamentos são ultra fodas, mais fodas do que eu tenho aqui, eu não consigo tirar o som que eu tiro aqui, por causa do costume. Uma vez eu sentei com o Tom Elmhurst, fui no workshop dele, que ele é um mixer foda, mixou Amy Winehouse, Adele, David Bowie e por aí vai.
Pô,
É, ele
só
fez
isso?
os maiores hits da Adele, os maiores hits da Amy Winehouse, e entre outros. E eu falei: Tom, quanto que a sua sala ou os seus monitores são importantes para sua mixagem? É, tipo assim, onde que você costuma mixar? Aí ele: como assim? Não entendi. Aí eu: não, como? E aí, quando você já foi mixar, você mixa? Ele: não entendi sua pergunta. Aí eu fiquei sem graça, assim. Aí ele: não, eu tô brincando com você, só pra você entender que, tipo, essa pergunta não faz sentido. Aí eu fiquei meio assustado, assim. Aí eu falei: como assim? Aí ele falou: cara, tem 30 anos que eu mixo na mesma sala. E é assim, eu conheço cada centímetro daquela sala. E eu só tiro o som porque eu tô naquela sala durante muitos anos. Então o trabalho de um mixer, ele envolve uma curva de aprendizado dos monitores e da sala. E é uma curva de décadas, sabe?
Perfeito.
Então, assim, se você olhar o Manny McQueen, Serban, Michael Brauer, esses grandes mixers, eles têm os mesmos monitores, cara, tem 20, 30 anos. O Tony Maserati usa ProEq, o Serban usa ProEq, o Manny usa NS10. Até hoje, cara, na mesma sala que ele mixa não sei quantos anos atrás. Entende? Isso
Entendi.
tudo só pra... Desculpa ter me alongado muito na
Não, mas
resposta.
perfeito, perfeito. Se eu pudesse, de certa forma, até traduzir o que você quis dizer, é que talvez que com o conhecimento que você tem hoje, você que conseguiria fazer uma, digamos assim, uma joia meio lapidada ali, que ela tem uma personalidade, mas você percebe que não foi feito por um joalheiro que tem todo aquele olhar perfeito do diamante com os mínimos detalhes,
Polimento.
o polimento que o cara vai ter aquela. Aquele microscópio para ajeitar cada
É
detalhe,
isso.
você não, você tá trabalhando com, sei lá, uma britadeira, um.
Exato.
Então.
Exato. Exato. Você perde a finesse. E querendo ou não, a mixagem, ela precisa da finesse, né? Porque não dá para você falar que a mixagem é você pegar meia dúzia de botões e rodar EQ e comp e vai estar tudo certo, sabe? Você
Sim,
precisa
sim.
entender de compressão direito, você precisa entender do reverb certo, equalizar o reverb. É um trabalho minucioso, é um trabalho de microscópio. Se você pensar só na arte por arte, beleza, vai traduzir a arte, mas nos moldes do mundo de hoje, onde está tudo super detalhado, com milhões de arranjos, de layers, de track, acaba que você entra numa competição desleal.
A arte só por ela mesma te leva a um certo ponto, né? E
Sim.
o que dá essa alavancada toda para níveis globais, se a
Exato.
música virar um negócio universal mesmo, de que se você tocar aqui no Brasil, alguém vai achar a Amy Winehouse bonita, assim como alguém lá na Índia vai achar também muito bonito,
Exato.
né? E do
Exato.
jeito
É uma
dela.
coisa. Exato. É uma coisa. É, a arte. A mixagem é uma arte, né? Mixagem é uma
Demais,
arte. Mas
demais.
para a gente exercer a arte na plena forma, a gente tem que ter domínio da técnica, né? Que envolve você dominar os seus equipamentos e a sua sala, que
Perfeito.
envolve anos também. É, então, assim, a mixagem eu costumo dizer que é mais um teste de paciência e perseverança do que tudo, do que se o ouvido é bom, ou se você tem um bom equipamento, ou se você tuda, se você entende sobre áudio. É muito mais, é uma parcela gigantesca sobre um controle mental e ansiedade de entender que é um jogo de longo prazo. Por isso que poucas pessoas ficam nessa profissão, porque passa 5 anos, fala, ah, né, não
tô
é pra
competindo
mim, ah, não tô te...
com o Rick Rubin, né? Aí você fala, pô, cara, tu quer competir com um cara que tá na indústria há décados, né?
Exato, cara.
Falta um
É
eu sinto que falta um pouco
muito
dessa
louco.
perspectiva, né? Da pessoa conhecer a história do cara e virar e falar, cara, não tem como eu achar que eu vou chegar onde ele chegou só porque eu fiz um curso, só porque eu tenho a informação, só porque eu tenho o
Exatamente.
equipamento. E tudo bem que essas coisas são muito importantes,
Exato.
mas o cara tem tudo isso e amadureceu tudo isso dentro de,
Exato.
né? E isso talvez seja a coisa mais valiosa, né? Porque às vezes se o cara tem um setup super limitado, mas ele entende porque ele já experienciou coisas super avançadas, como que o setup dele é limitado, a gente já falou um pouquinho sobre top, mas o cara consegue a personalidade dele, né? Vai ter gente
Sim,
que vai
pô.
ouvir talvez uma mix ali mais trash, vou dar um exemplo assim, de um punk, de um, não, uma banda punk, assim, pô, tá meio grosseiro, um death metal, sei lá o quê, mas assim, o cara, de propósito, porque aquilo veio a ser o som dele, chegou naquilo, então você vai virar para ele e falar, pô, sua música não soa tão cristalina quanto a do Bruno Mars, o cara vai mandar você tomar no
Exato,
cu,
não,
assim.
a claridade, o punch, isso aí não tem nada a ver com ser bom ou ruim, ou com ser profissional ou não.
É
Né?
mais
A arte, ela é
amadurecimento, né?
subjetiva.
De uma
Ela é
identidade.
subjetiva. É
Né?
porque a definição de som profissional, até respondi isso para um aluno meu esses dias que
Ah.
perguntou: Ah, Pedro, sei lá, falou alguma coisa de quando que eu sei que meu som é profissional? Aí eu falo, cara, o som em si, a definição, o som. Não existe o atrelar o som ser profissional.
Tipo,
O som é
parabéns,
o
seu
som.
som entrou no mercado de trabalho. Ele
Não
virou
existe
profissional.
isso. Som é som. O som, ele não tem profissionalismo dele
É.
envolvido. O som ser profissional envolve o profissional entregar um produto de qualidade durante muito tempo, com confiança, com rapidez. Então, as pessoas fica muito atrelado no som em si. O som em si, cara, tem muita gente de quarto que tira um puta som.
Tem.
Mix melhor que a minha, e tem, com certeza. Mas essa mix todo dia, durante 10 anos,
É
isso entra o
difícil.
profissional.
É verdade, é verdade.
Né?
O profissional, que nem você falou, às vezes não é necessariamente a qualidade de um som, mas é a
Não.
consistência do trabalho, né?
É isso.
A
É isso.
consistência do trabalho.
E quando eu
É
tava
o cara
lá.
ver ali no processo de gravação que a banda tá vacilando. E ao invés de falar, ele tem a maturidade para falar, cara, vocês não estão conseguindo encaixar? Deixa eu avisado que não vai ficar bom, ou vamos marcar outra data, ou sabe, essas coisas de experiência, que como é que você fala para um cara que nunca fez uma gravação que, por exemplo, o baixo e a bateria precisam estar tight, né? Precisa estar groovando. Ele nunca ouviu isso numa produção dele. Como é que ele sabe,
Exato.
gravando a bateria, se ela tá numa condição para estar tight, se o baixo vai vir depois, ele tem que deduzir se aquela bateria é suficiente para ser tight, né? O cara que
Não tem
entende,
jeito.
ele já passou por tantas experiências de gravar uma bateria. Se ele vê que o batera tá vacilando, ele fala: ô, essa pegada aí, cara, tu tá querendo groovar ou não tá, né?
Exato. É isso, assim. É muito louco, assim. A mixagem, ela é uma profissão incrível, assim. Ela é uma arte incrível, porque ela envolve muitas coisas, muitas coisas. Você tem que ter domínio de muitas coisas e ela ainda assim é subjetiva, né? A arte, ela é
Demais,
subjetiva.
demais.
Então, quando você começa a colocar isso em termos profissionais, fica complicado falar que o som do cara não é profissional, o som do cara é limpo, o som do cara é sujo, esse é melhor, esse é pior. Isso não existe. Profissional é quem ganha dinheiro mixando.
Literalmente, é a sua
Ponto.
profissão.
Ponto.
É.
Isso é ser profissional da mixagem, ganhar dinheiro para rodar uns botões.
Sim. É. Dito isso, para a gente encerrar um pouquinho esse aspecto do cara que tá começando, querendo saber como que ele vai começar a jornada do home studio dele, assim como você começou a sua, teria um básico, um mínimo para você virar para ele e falar, cara, o mínimo do seu home studio para você trabalhar com coisas legais são esses equipamentos? Você tem alguma sugestão? Porque as pessoas estão perdidas muitas vezes assim para saber o que que realmente é necessário dentro de um orçamento limitado, né?
Eu sou muito cauteloso em falar essas coisas, porque a gente sempre tem que definir a nossa expectativa. A gente sempre tem que definir aonde a gente quer chegar e o que que é um som satisfatório, o que que é um som mínimo. Às vezes, para você é um, para mim é outro. Então, assim, por mais que eu indique que você pode ter um Scarlett 2x2, um Behringer e um Fone AKG, que isso tudo vai caber no seu bolso, a música que você vai estar escutando de referência é um Bruno Mars, é uma Adele, é uma Alicia Keys, sabe? É um AC/DC. E essa galera não faz som com esses equipamentos. E vai ter gente querendo te vender curso falando que você consegue.
É verdade.
E você vai entrar nesse loop infinito. Por isso que eu tenho muito cautela em falar sobre equipamento ao vivo, internet, etc. Porque depende da sua régua. Aonde você quer chegar vai ditar o equipamento que você quer ter. Ah, mas eu quero fazer um sonzinho no mínimo aqui, nada profissional. Não quero ganhar dinheiro com isso. Quero registrar as minhas músicas. Qualquer um que você comprar vai conseguir te entregar um som legal. Um som que você ficará satisfeito. Qualquer um, estamos em 2024. Qualquer plaquinha que você comprar, você vai ficar satisfeito com o som. Ah, Peixoto, mas eu escutei a minha aqui, escutei a sua e tá diferente. Você mudou a sua expectativa, a sua régua mudou e você está comparando com uma pessoa que tem equipamentos mais caros que você. Sabe? É complicado falar disso. É
Entendi,
complicado. Se eu
entendi.
fosse montar um setup meu para home studio, às vezes é um para minha casa, às vezes um outro setup é para eu trabalhar. Se fosse para casa para curtir, não sei, às vezes eu não precisaria de uma Linux, às vezes eu colocaria uma outra, uma Apogee, uma. Não sei.
E se eu te perguntar sobre ordem, por exemplo? Porque isso eu sinto que,
Legal, isso tem.
por exemplo, eu acho que foi até um pouco na cagada de eu ter comprado umas Yamahas HS8 que estão comigo até hoje, numa época bem antes de eu pensar em ganhar dinheiro com áudio. E eu não sei o que que deu na minha cabeça que eu olhei, eu acho que vi gente falando bem, não sei o quê. Cara, pro meu home studio, a primeira coisa que eu vou querer é essa Yamaha HS8. Eu sou guitarrista, então quero uma interface. Comprei uma Scarlett ali. E são as minhas referências. Eu percebo que se eu. Eu digo que foi sorte, justamente nesse sentido, de que se eu tivesse visto muitas pessoas indicando que. Mixar com Scarlett é o melhor primeiro passo do que realmente comprar uns monitores que nem foram esses Yamahas, eu teria vacilado, entendeu? Talvez eu não, minhas primeiras produções não tivessem chegado no nível bom o suficiente para eu conseguir ser pago por isso, né? Enfim, quem sabe? Mas por experiência própria, eu já falo assim que, pô, para mim os monitores, eu ter começado com monitores ótimos, mudou minha vida, sabe? E aí, eu quero ver você, seu relatório aí de ordem.
Eu vou ser chatão de novo.
Ah,
Que eu
depende.
preciso. A ordem, pra quê? Aonde você quer chegar? Vou te perguntar. Qual ordem?
Vamos dar um exemplo
Pra onde
prático,
você quer
então?
chegar?
Para um cara
Vamos.
que. Ele não vai chegar no Bruno Mars, mas dentro da realidade ali. Por exemplo, você trabalha com. Putz, aí eu já ia usar algum exemplo, alguma. Cara, complicado mesmo, assim. Mas ele. Ele quer ter um mínimo de versatilidade dentro do MPB, do funk, do rock, como um mixer, um produtor que seja. E aí, se ele tivesse que montar isso numa certa ordem, você. Vamos misturar assim, versatilidade e um certo nível de. Putz, pior que depois que você me trouxe essas
Não,
definições, eu fico
é uma
lascado.
provocação mesmo. É uma provocação mesmo, porque olha só qual que é o grande problema que a gente está vivendo. Eu te provoquei justamente para a gente entrar nesse nível. Quando a gente entra nesse limbo de falar de o que que é profissional, de o que que é um mínimo, do que eu posso comprar para ficar satisfeito, para não sei o quê, o cara não vai comprar esse equipamento para ficar nas demos dele. Ele vai comprar para cobrar do cliente, vai começar. Aí coloca lá, hashtag mix engineer, sou engenheiro de mixagem, e não tem nada de errado com isso,
Entendi,
tá?
entendi.
Tá tudo
Mas
certo, tá
a
tudo certo.
intenção é diferente, né?
Mas a intenção é diferente. E a pessoa tem que ter uma postura diferente, ela tem que ter uma postura condizente de onde ela quer chegar. O ponto que eu tô querendo dizer é, a gente vive um limbo de home studios que as pessoas não conseguem passar disso por um patamar de viver de áudio. Pagar conta e ganhar dinheiro com mixagem. Receber e-mail e falar, velho, quero que você mixe minha música. E você compra um carro de tanta mix que você faz. São raríssimas pessoas no nosso país que fazem isso. Eu conto num dedo. E por que que isso acontece? Porque esse limbo de baixo das pessoas que estão almejando o profissional não entendem que a postura que você deve ter é, não existe esse meio termo. Para você ser profissional, você tem que investir no melhor equipamento possível. A não ser que você queira fazer de hobby. Ah,
Entendi.
Pedro, mas a minha realidade não é essa, eu tenho pouco dinheiro. Então você não vai conseguir competir com o topo do mercado.
Entendi.
Ponto. Se você não investir, você não vai ficar no nível profissional. Por que que eu estou falando disso tudo? Porque esse limbo, esse meio termo, qualquer coisa serve. Não tem ordem, tudo vale pela sua experiência, tudo vale pela sua trajetória. Você vai entender que um fone é bom para tal coisa, para checar um S. Você vai entender que, às vezes, o que é melhor checar na sua caixa. Às vezes, ao contrário, não tem regra no áudio, cara. Às vezes, a sua sala tem um modo ressonante no meio da sala que vai foder o seu baixo. Às vezes, não. Às vezes, é ao contrário. Então, são tantas variáveis para a gente controlar que eu não posso me pôr numa posição de falar, faça isso, comece com isso, eu acho que deve ser isso. Eu acho que o que a gente tem que entender é, se você mira no profissional, almeja o profissional, entenda o que que um profissional faz e qual a ordem de prioridade de um profissional. Aí a gente começa a conversar. Aí eu vou falar, acústica, número um, para engenheiro de mixagem profissional, número um, 000. Invista o máximo de dinheiro possível que você puder na sua sala. Tanto em isolamento quanto tratamento. Por quê? Ah, quer dizer que se eu não tiver uma sala boa, eu não vou conseguir fazer uma mixagem? O fulano fez uma mixagem foda na sala merda. Tudo bem. Mas aí a gente está falando de profissionalismo, está falando de diminuir a chance de errar
Consistência,
na
né?
mixagem. Consistência. Para você ter uma consistência, você tem que chegar todo santo dia e entender que aquele grave que você está escutando não é de sua sala. É da música e é isso que você quer. Eu quero escutar música, eu não quero escutar minha sala. Eu não quero ficar dando balsino no carro. Porque o meu competidor, o cara que tá mixando do meu lado, ele já fez duas mix enquanto eu tô checando a minha primeira no carro. E tá lá, e a gravadora tá que manda álbum para ele. E você tá lá checando e manda pro amigo. E nossa, e ajusta. Por causa da sua sala.
E isso te faz menos profissional, né? Por quê? Porque o outro entrega mais rápido.
Sabe? Então, olha o nível, olha a profundidade que a gente começa a entrar. Então, vamos lá. Acústica. Depois, monitores. Acústica e monitores. Esse par é como se fosse um amplificador da guitarra. A guitarra ela não vive sem um amplificador e vice-versa, sabe? Você precisa ter a sala e um monitor. Se hoje você chegar aqui e me colocar uma, sei lá, um HS5, HS8, minha mix some. Eu não consigo mixar.
Entendi.
Não consigo, não consigo. Simplesmente vai ficar horrível minha mixagem. Então, se me tirar isso, eu não sou mais um mixer. Ah, vou conseguir fazer a mixagem? Sim. Pode ser que fique muito boa? Sim. Amanhã eu vou conseguir? Não sei.
Ah, perfeito,
Durante 6 meses? Definitivamente não.
perfeito.
Entendeu? Na velocidade que eu mixo hoje? Não, não vou. Entendeu?
Entendi,
O
entendi.
Serban e o Manny e o Jason Josh, eu faço 3, 4, 5 mix por dia no nível que você escuta no rádio. Porra, mano, se você quer ganhar dinheiro, quer viver disso, você tem que começar. Ah, é. Não dá pra eu ficar aqui tomando cerveja. Porra, foda esse Spring Reverb. Caralho, vai passar uns 12 horas, você tá lá no Spring Reverb da voz.
Ou aquele negócio. Pô, esse timbre de caixa tá legal, mas e se eu testar esse outro plugin? E aí começa uma saga de 3 horas pra achar o melhor timbre de caixa.
Cara, é muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. É um papo de horas, assim, pra falar. Pelo menos isso tudo que eu tô falando é a minha visão.
Claro, claro.
Tá? É o que eu percebo, que o que funcionou para mim e como eu tô hoje no mercado que eu estou, eu tive que assumir que se eu não comprar esses equipamentos e investir em acústica, eu jamais vou ter a consistência de quem eu estou concorrendo contra. Porque eu
Entendi.
ficava girando, 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 até que um dia eu fui mixar num outro estúdio e falei assim, caramba, acertei o grave muito mais fácil aqui. Caramba, olha como é que os S estão muito. Nossa, não escutava isso. Caramba! Nossa, não escutava esse grave. Nossa, e esse sub? Putz, aqui não tem cancelamento. Aí eu comecei, porra, aqui eu escutei muita coisa muito mais rápido. E aí eu encurtei meu tempo de mixagem. Aí eu falei, caramba, acho que é
Imagina
isso,
se
hein?
fosse sempre assim, né?
Aí que você começa a ter uma postura profissional.
E às vezes é
Então,
aquele barato que
acústica.
sai caro, né? Tipo assim, se você fala, beleza, cara, então eu quero o topo do topo, eu vou pagar um estúdio nas minhas primeiras. Minhas primeiras gigs, assim, que eu vou confiar que vai ser bom, que eu vou fazer bem feito, porque eu sei que isso vai ser um investimento para quando eu montar esse repertório, eu poder falar, ó, eu cobro esse valor. porque olha só o que eu já fiz dentro do meu portfólio e assim por diante. Sabe, assim, eu acho interessante essa visão, porque é uma visão, cara, diferentaça, e eu tô adorando, assim, porque faz sentido a gente olhar pra elite, né? E o que que esses caras estão fazendo? Aí, ao
É
invés de ter
isso.
aquela síndrome assim de, ah, eu nunca vou chegar lá porque nossa, minha realidade é diferente, que seja, falar, pô, se essa realidade existe para ele, o que que eu tenho que fazer para, né, sabe, para chegar naquilo e aceitar as coisas como elas são? Porque se a gente, que nem você falou, o paralelo de ter referência como Adele e Bruno Massi, tá usando equipamentos assim que
Exato.
pro mixer profissional lá fora, por exemplo, seria de iniciante, né? E pra gente é tipo assim, caraca, eu consegui dar um upgrade, sei lá, de uma Behringer pra uma Scarlett, né? Tipo assim, pra um
Exato. Exato, não é
Focusrite.
upgrade. Não é upgrade. Não é considerado upgrade. E outra, o que a gente não falou, que é o principal da nossa conversa. Tudo, absolutamente tudo que um mixer faz depende da gravação. E não existe nenhuma possibilidade de você conseguir uma boa mixagem com uma gravação ruim. Não tem essa possibilidade. E o que começa a acontecer, principalmente no Brasil, é que a galera desconhece o processo de gravação. Desconhece. Não, é uma ignorância, assim, por realmente não ter oportunidade. Tem poucos grandes estúdios aqui no Brasil em
E o que que você
relação
quer dizer
ao.
com desconhecer a gravação? Tipo.
Nunca foi um estúdio que tem um Neumann foda, que tem os Telefunken, que tem API, Neve, e nunca gravou bons músicos a Vera e depois escutou num bom sistema de monitoração e falou: tá, entendi, deixa eu levar isso para minha casa e mixar. Quando você fizer isso, a sua vida vai mudar. Porque você vai entender, e é igual aquela coisa quando a mãe fala: ah, vai chover, meu filho, leva casaco. Você: ah, não, mãe. Aí chove, você molha, só depois que você entende.
Sim.
É a mesma coisa com essa parada. Não tem como você ver vídeo, as pessoas que vão assistir isso aqui também vão falar: ah, o Pedro falou isso. Não vai mudar a sua vida enquanto você não tiver experiência auditiva de gravar bons músicos em um bom microfone, em um bom estúdio, por um profissional que entende, e pegar essas tracks e levar para sua casa. Aí sua cabeça vai fazer. Vai vir transiente, vai vir grave, vai vir arte, vai vir profundidade, vai vir tudo que você busca, sem fazer porra nenhuma. Aí você vai entender o que é mixagem. Aí você vai falar assim: cara, então peraí, mixagem não é consertar coisas. Mixagem é enfatizar as emoções que estão aqui, ó. Às vezes o baixo tá um pouquinho baixo aqui, eu vou aumentar. Ó, o vocal gritou, deixa eu comprimir um pouquinho. Não, o que você acha que eu colocar um spring para dar uma textura nessa bateria? Aí começa a mixagem. Então, quando a gente estava falando daquele limbo que eu falei do pessoal começando o home studio, é lindo, é ótimo, é maravilhoso, está todo mundo com acesso, isso é foda. Mas quem que está ensinando a engenharia bruta da parada? Quem que está promovendo encontros e workshops e situações nas quais os alunos tenham a vivência auditiva do que é um bom som?
Sim, é verdade.
É
É
isso.
verdade. E é aí que começa a fazer sentido porque que, por exemplo, em LA, por exemplo, tinha o Wrecking Crew, né? Por que que os estúdios sempre chamavam os mesmos músicos? Você tinha sempre na guitarra, nos violões, nos bandolins, na cítara, você tinha o Tommy Tedesco, no baixo era sempre a Carole Kaye, e assim por diante, porque são pessoas de altíssimo nível de confiança que você sabe que vão entregar qualidade. Você pega um cara como, sei lá, o Ron Carter, que já gravou mais de 2.000 faixas, o cara tá em todas, por quê?
Sim.
Porque você sabe que ele tá no topo em termos de gravação de estúdio, é outro nível, a gente tá falando de um
Exato, cara.
grau de confiança muito alto.
É difícil, cara, é difícil. É difícil você conversar com essas pessoas, que elas não entendem. E você não tem nem como conversar, porque a pessoa não teve essa experiência. Então, para ela, a realidade dela, ela tá vendo aquela montanha ali, ela não viu depois da montanha, sabe? Então, isso aconteceu, cara, e eu falo porque isso aconteceu comigo diversas vezes na minha carreira. Eu tinha: cara, é isso, o som é esse, porra, descobri, é isso, tá foda. E eu lá com a de 003. Cheguei no som, puta som, foda. Fiz o álbum da Lagoon, aquele primeiro álbum da Lagoon. Legal pra caramba, a galera tá pirando, ó, que som foda. Cara, mas não tá igual esses sons que eu tô escutando, né? ah, não sei o quê, não sei o quê. Tá, deixa eu ver outro. Pufa, chegou a Rosetta. Eu falei, caralho, que isso? Mudou muito o som. Agora os transientes estão vindo, tá vindo mais grave, tá vindo mais isso, na hora que eu gravava e tal. E na hora que eu mixava também, eu falei, caramba, não é possível e tal. Então, à medida que eu fui evoluindo de equipamento, com equipamentos mais caros, eu fui percebendo coisas que para mim não existiam. A própria, o próprio AB na minha cabeça não existia.
Saquei,
Não
saquei.
existia, só que você
Aquele
vai
AB
evoluindo.
minucioso não existe quando você tá sempre trabalhando no bruto. Você tá sempre
Não
trabalhando
existe.
com o diamante, a lapidação do diamante com a picareta, né?
Não existe, cara. Por isso que eu acho muito legal experiências igual eu proporciono no Mixcamp, que a pessoa senta e escuta na frente de um monitor de 10 mil dólares, escuta com calma e outra, escuta guiado, né? Eu vou falar, olha, vou mudar isso, olha como é que isso
Presta
muda
atenção
isso.
nisso.
E olha como é que os S's vão mudar, e vai ficar menos harsh, vai ficar um pouquinho mais no topo por causa disso, e olha a compressão, como é que o grave passa e deixa o bumbo passar. Aí o cara, caramba, mas eu não escutava isso. Cara, não vai escutar. Tá tudo bem, você não vai escutar mesmo. Você só vai escutar com esses equipamentos.
Sim.
Então, é por isso que a conversa ela tem que ser pautada onde que a gente quer chegar, entendeu?
Pô, e é
Porque as minúcias.
sensacional, cara, ter essa perspectiva, esse contexto, pra gente
As minúcias
conversar
mudam
uma.
muito.
Pra
As
gente conversar
minúcias
uma
mudam muito.
conversa diferente, né? Pra gente conversar uma conversa que faz sentido quando a gente quiser se comparar com o
Isso, cara, é
topo do
muito
topo.
injusto.
Senão é só frustração.
É
Senão é
só
só
frustração.
frustração.
Só frustração. Eu tive, João, tive uma parada na minha carreira que me ajudou muito mentalmente, assim. Porque, querendo ou não, a nossa vida de profissionais do áudio, a gente está servindo. A gente serve ao artista.
Justo.
Mas a gente tem a nossa carreira, né? Nós somos jogadores de futebol, mas a gente passou ali do
Da
Milan, pro
base, né?
Barcelona,
Ah,
do Real Madrid, e o tempo inteiro a gente está em jogo. Só que a gente pode mudar pro time no dia seguinte. Então a gente tem que pensar na nossa carreira, né? Porque o dia seguinte a banda pode não querer mais mixar com você e tá tudo certo. E você precisa pensar na sua carreira. Onde eu quero chegar com isso? Eu tive na minha cabeça que é um jogo de longo prazo, desde o começo. Desde o começo eu tinha essa percepção. Fala
Ah,
assim, velho.
cara, é isso que eu vivo falando para as pessoas, mas vai lá. Eu acho que eu sei onde você vai chegar, vai lá.
Quando eu comecei, eu virei pro Adriano e falei, Adriano, vamos fazer um pacto.
Ah.
A gente fez um pacto, falou, velho, a gente vai estar no nível profissional assim que a gente se orgulhe e goste do que a gente esteja fazendo em 10 anos. Fechou? Fechou. A gente apertou a mão assim, 10 aninhos. 10 aninhos. Então, tudo que a gente falava, várias coisas assim que a gente não gostava, ele virava para mim, 10 aninhos. A gente falava 10 aninhos o tempo inteiro, 10 aninhos, 10 aninhos, 10 aninhos. E 2023 agora completou 10 anos. E
Perfeito.
foi justamente o ponto onde eu hoje falo, pô, legal, cheguei onde eu me propus. E essa ideia dos 10 anos faz sentido na minha cabeça e aliviou essa autocobrança, essa insegurança, essa compara com o outro e compara com o outro. Só que você compara o resultado final, você não está comparando com os mesmos parâmetros. E isso te destrói mentalmente. Sabe, você compara a sua mix com a minha, às vezes você tem 2 anos de mixagem, tem um ouvido diferente, tem outra percepção, tá com monitores diferentes, tá com tudo diferente. Você não tem absolutamente nada igual para comparar. Sabe, a track é diferente, o artista é diferente, é em outro tom, é em outro BPM, é em outro tudo, e você ainda tem a cara de pau de comparar. Eu fiz isso pra caramba. Usar B com a mix do Tony Maserati, assim, fica, não, não cheguei, não, não cheguei, não, não cheguei. Isso é normal, não há nada de errado nisso. Só que a gente tem que fazer isso lembrando que os parâmetros são diferentes. Então a cobrança tem que vir, a autocobrança tem que vir quando você estiver no patamar desse cara, com o mesmo monitor desse cara, numa sala tratada por um profissional, com um artista foda. Aí você compara o seu grave.
Aí sim.
Se não estiver chegando, aí você realmente tem que aprender. Tem que
Dá uns
cavar
passos para
mais.
trás, né?
Exato. E isso que foi a minha mentalidade de carreira. Eu preciso ter os mesmos parâmetros de quem eu sou fã.
Legal. Faz sentido.
Né?
Faz muito sentido. E assim, Você para pra pensar, né, cara? Toda essa questão de você chegar onde você quer chegar no longo prazo, por que que eu falei que eu vivo falando isso? Cara, é saber falar não. Saber falar não. Vai chegar alguém que vai pedir para você produzir, que não tem absolutamente nada com o som que você quer fazer, mas você fala, putz, eu preciso do dinheiro, putz, eu preciso, não sei lá das quantas, putz, eu preciso estar sempre em atividade. Cara, você sabe que se você tivesse a chance de trabalhar com o que você quisesse daqui 10 anos, você jamais falaria sim para esse som, se você tivesse a oportunidade, nas condições. E aí as pessoas acham que, tipo, indo por esses caminhos que não vão levar para onde elas querem ir, vai levar elas para onde elas querem ir. Tipo, elas acham que, tipo, vai chegar alguém que mal sabe tocar um instrumento e ao invés de você... Nossa, às vezes eu até fico com medo de perder cliente, assim. Ser curto e grosso e falar, cara, sua composição... Putz, ela não tá fazendo sentido, a estrutura tá confusa. Eu sei que você entende sua composição, porque você compôs ela do começo ao fim, e para você a história faz muito sentido. Ou chegar pro cara e falar, cara, o seu jeito de tocar, eu sei que para você tá tudo no clique, assim, mas tem que ter um amadurecimento, porque a gente vai colocar aqui, tá vendo que tem que bater certinho na gravação? Você percebe que não tá batendo, e pro ouvido da pessoa, não, tá batendo, eu acho que tá normal. Eu, não, cara, presta atenção, tá vendo que ao invés de fazer tá. Tá, fazer tá esse negócio aí, tipo assim, eu fico nesse dilema, assim, com algumas pessoas que, não, mas aí também tem aquele negócio de realidade, de algumas pessoas, não, às vezes, não podem se dar esse luxo de enxergar ao longo prazo sempre, mas aí a gente entra naquela conversa de comparação, de chegar onde quer chegar, de,
É, eu acho que é saudável, assim, mas até certo ponto,
até certo ponto,
porque
com certeza.
tem dias que a nossa mente está fraca. Qualquer pessoa. Ninguém é de ferro.
Com certeza.
Quando você recebe uma crítica, ou você está num momento mais frágil, e aí você muda sua ótica. Você fala, cara, puta, eu não sei mixar. Minhas mix estão uma merda. Eu sou um merda. Isso acontece comigo, cara. Acontece com todo mundo, sabe? Não, não é. Nós somos humanos. A gente vive de emoções. Então, o que eu tento fazer é me blindar ao máximo dessas coisas e estar tá perto de pessoas que eu sei que vão me, assim, agregar no meu crescimento, para onde eu quero ir. É, e isso é uma coisa legal que você falou, sobre, ah, o cara não sabe o que é o clique ali, tá um pouco fora e tal. Uma coisa que eu vim aprendendo ao longo dos anos é me colocar onde eu quero estar. Porque às vezes eu tô brigando com a galera daqui, com um nicho aqui, tentando catequizar uma galera, mas o errado sou eu.
É. Porque eles viveram assim desde sempre, né? Pra eles deu certo desde sempre.
O errado sou eu. Então é muito mais fácil você se locomover geograficamente para onde que as coisas estejam no conforme que você quer, do que você mudar todo mundo que esteja em sua volta, entendeu? O esforço é muito menor. E aí você evolui muito mais. Porque tem pessoas que entendem você. Tem pessoas que estão muito mais
E no
para
nível
frente que você.
profissional, isso é tipo assim, o que a pessoa percebe no day one, né? Ela começou a trabalhar,
É,
ela percebeu, peraí,
exato.
cara, esse cara aí não tá sendo preciso, não.
Exato.
Como é que você vai
Então.
gravar duas guitarras, jogar uma pro L e pro R, fazer elas soarem gordas, se uma tá um pouquinho atrasada e depois adianta e a outra tá precisa? Como é que você faz isso acontecer?
Exato.
Né?
Exato. Então, é muito importante o processo, você passar por isso, para ter essa compreensão. Não dá para cortar caminho. Eu falo assim. Dar conselho é muito difícil, sabe? Tipo assim, ah, o que que você me aconselha? O que você acha que eu devo fazer? Cara, não dá para dar conselho.
É uma
Porque cada
responsabilidade
um tem
muito
um
grande, né?
caminho. Porque cada um tem um caminho, João.
Tá certo, tá certo.
Você tem aptidões que eu não tenho.
Com
E
certeza.
vice-versa. E, de novo, a comparação ela tem que ser feita nos mesmos parâmetros para ser justa, sabe? E, cara, literalmente não dá para comparar nada no áudio. Então. É mais você entender como que você melhora uma deficiência que você tá achando que você tem. Você escutou, você fala, cara, meu grave tá embolado. Aí você vai atrás disso e como que desembola e testa várias coisas e tenta mudar de caixa, e tenta mudar de fone, e tenta mudar de mix bus. E você vai achando o seu caminho e vai se enveredando. E isso leva anos, sabe? É, diariamente eu aprendo coisa em mix. Hoje eu aprendi mais uma coisa. Troquei o Shadow Hills pro SSL Comp ali. No final, no print da minha mix aqui, eu troquei, pum, resolvi a minha mix. Porque eu mudei um ataque ali da SSL Comp. Eu falei, cara, como que eu não pensei nisso antes? Deixar mais preso aqui, mais solto ali. Ó, que loucura, velho. Então imagina o cara que tá mixando há 30 anos. O Manny, o Serban. É muita experiência. Só concluir essa parada do conselho, é muito complicado, porque assim, não dá para ter noção do caminho de cada um, né? Da condição financeira, das condições mentais, da família, da namorada, são muitos fatores que você desconsidera ao aconselhar uma pessoa. Então, o único conselho que eu posso dar é, cara, paciência. Paciência e horas de voo, porque o resto você vai achar o seu caminho, sabe? Você, se você gostar mesmo da parada,
Você
você
se
vai
vira,
chegar
né?
lá, pô, você se vira, cara. Você vai gostar de um outro cara ensinando, e o outro cara vai te ensinar uma outra parada, você junta um pouquinho de um cara com um pouquinho de um cara. Eu posso falar uma parada que não faz sentido nenhum para você, ou ao contrário, posso mudar a sua vida com uma diquinha de um negócio e falar, puta, era isso e tal.
Verdade.
Então, assim, eu acho que a paciência de entender o longo prazo e falar assim, cara, de entender mesmo que tem dias que você vai estar uma merda. Tem dia que eu volto para casa, cara. E tipo, falo assim, cara, não dá, não dá. Eu tô completamente fora de mim, assim. Minha cabeça não tá aqui no estúdio. Eu não posso fazer isso com a banda que tá, sabe?
E
Eu
tá
não
tudo bem,
posso.
né? Tipo,
E tá
vai
tudo
assistir um
bem,
filme,
mano. Vai embora, cara.
vai
Tá
embora.
inspirado, vai embora mesmo, vai fazer uma outra parada. Ninguém é de ferro, sabe? E é muito fácil desistir nesse ramo, cara. É muito fácil. Porque, igual eu falei, são muitas variáveis, né?
Eu acho massa ter essa mentalidade porque quando alguém com quem você trabalha fica sabendo dessa informação, que quando você não tá bem, você tipo, peraí, deixa eu soltar um tempo aqui, que eu vou fazer com mais atenção e mais inspirado, mais pronto o seu som. Entra nesse aspecto de você se conhecer, você conhecer suas limitações e você falar, cara, eu só trabalho no meu melhor. Né, aquele negócio que a gente tá falando de equipamento de elite, agora e o profissional de elite, aquele que trabalha sempre prestando atenção, não quer cortar caminho, aquele que sabe a importância de cada processo, né? E, assim, que bom que eu já percebi isso logo do começo, quando eu via uma pessoa ou outra dando um comentário, sei lá, no processo de gravação, ah, isso a gente arruma depois, meu amigo, pode ter certeza que eu nunca mais quero trabalhar nem com você e nem com quem pensa que nem você.
É complicado, é.
E ter essa perspectiva é massa, né, cara? Tipo assim, eu imagino que tem muita gente querendo saber, pô, como é que você chegou, pô, e esse processo seu e esse caminho seu, e você fala, cara, sua realidade é diferente. Então, assim, eu posso, se você me pede uma sugestão específica, uma dica específica, ou se você quiser chegar exatamente onde eu quero chegar, trabalhando com bandas que nem as que eu
Exato.
trabalho, aí eu falo, ah, eu cheguei aqui. Dando prioridade
Exato.
a isso e não àquilo. Mas se chega
Exato.
um cara que quer saber mixar funk e chega para você, pô, eu quero virar um mixer tão bom quanto você, mas aí você vira pra ele, cara, mas a realidade da sua indústria é diferente, né? Por
É
que você não vai
diferente,
no
exato.
cara referência da sua indústria para ver
É
que
isso,
caminho ele
velho.
passou?
Eu acho que isso é outro conselho passível de se dar, né? Mira num profissional que você quer um som igual daquele cara, ou um som que te inspira, ou uma postura profissional que te inspira, e vai atrás daquele cara. Suga tudo que ele tem para te falar. Então, se você gosta do A, vai no, na Masterclass do A, escuta a playlist do A, manda um e-mail pro A e fala: Ah, eu preciso saber como que você fez isso no seu baixo, na música tal, para tipo, seja um pentelho, porque não existe outra forma de você descobrir a não ser estudando com aquele cara. Você tem que ter essa parada de mentoria assim, com a pessoa para te ensinar. O que tinha muito antigamente, né, nos estúdios, hoje em dia se perdeu, porque a gente não tem um ambiente físico do estúdio.
É
Tá todo
verdade,
mundo em
né?
casa, tá todo mundo em casa. Então, cara, é muito louco, porque não é pior nem melhor, eu acho, que de antigamente. Só tá muito diferente.
Sim,
Só tá muito
sim,
diferente,
sim.
assim.
Os
Mas eu acho
processos
que
vão
esse.
sempre se reinventando, né? Então,
mas eu acho
consequentemente, o jeito
que esse limbo.
das pessoas trabalharem, o conhecimento que é adquirido de cada fase é diferente, né? Enfim.
Mas eu acho que esse limbo da gravação, ele tá só aumentando, cara. Essa lacuna de pessoas que não sabem gravar, não dão a mínima, não tem ideia do que é. Então, discos e discos chegam aqui para mim com voz gravada assim, que ninguém. É tipo aqui no microfone com efeito
E aí, o que que
proximidade
você
pra
fala?
caramba.
Grava de novo? Como é que é?
Não, não tem como. Eu entrego. Não tem como.
Entendi,
Eu tô aqui
entendi.
para mixar, não tô aqui para gravar ou ensinar ninguém. Eu tô aqui para mixar.
Mas aí, por exemplo, você mixou um negócio que você não gostou. Qual que é a sua postura? Tipo assim, seja por, digamos, culpa sua ou culpa de quem veio antes. Você prefere não assinar embaixo? Como é que você... Óbvio que não é o ideal, mas se às vezes isso acontece, como é que você enxerga um resultado não desejado e como que você acaba representando esse resultado?
Eu só pego o trabalho quando eu sei que eu vou entregar algo bom.
Entendi. Então seria
Então,
uma
já.
raridade não ficar bom no final, tipo isso.
Não vai acontecer. Porque eu só vou aceitar o trabalho
Ah.
escutando a rough mix,
Então,
entendeu?
esse do vocal anasalado que você deu o exemplo, entubado, seria uma coisa de anos atrás, digamos assim.
Não, isso acontece diariamente. Isso não impede da mixagem ficar boa. Eu falo assim, eu não pego um
Ah,
trabalho que não
entendi.
esteja no nível.
Entendi.
Que não esteja no nível que eu possa pegar
E transformar,
e
né?
ficar legal, entendeu?
Entendi.
Tipo assim, eu não vou pegar o trabalho. Se eu acho que tá sem editar, eu mando para editar antes. A cada 10 trabalhos que chegam, 5 eu mando editar. 6 eu mando editar.
Não é
Porque às
possível.
vezes tem uma notinha fora, às vezes a bateria tá totalmente. O baixo tá correndo pra caramba,
Entendi.
tá atravessando o bumbo. Então, assim, ele tá escutando uma playlist minha, um portfólio meu, de coisas bem editadas. Então. Seria injusto comigo e com ele falar que eu vou entregar um produto foda pra ele. Não vai ficar foda.
Entendi, entendi.
Não vai.
Então, assim, eu fiz essa pergunta não pra falar. Na minha cabeça eu tinha entendido que você só aceita quando a gravação é topo de linha, quando a edição já tá topo de linha, quando todo o processo tá. Não é isso. Você só aceita quando você
Entendi.
percebe que não necessariamente tá nas melhores condições, mas que você fazendo o seu trabalho bem feito é suficiente pra ele ficar bom
Isso.
depois.
Isso, exatamente isso aí, exatamente isso aí. Não é, eu não pego o trabalho nota 10 o tempo todo, muito pelo contrário, eu pego de 10 trabalhos eu pego um nota 10. O resto tudo é nota 7, nota 6. Essa é a nossa realidade.
Entendi.
Mas o que eu tento fazer é não me comprometer. Entendeu? Eu não posso falar assim, vamos trabalhar, me dá aqui sua grana, eu vou fazer o que eu puder aqui e te entrego. Não. Eu escuto e falo assim, não, isso aqui é mole. Porque isso aqui é uma ajeitadinha no vocal ali, dá um tapinha ali, dá um tapinha aqui, isso aqui vai ficar massa.
Entendi. Tipo, era
Entendeu?
melhor que tivesse sido gravado melhor, obviamente, mas já que não foi, dá pra conseguir, tipo assim, nesse tipo
A
de...
minha função, aí a gente tem que entender nossa função como mixer. A minha função é enaltecer as emoções que estão ali. Ponto. Porque
bonito.
Se eu for falar de som, às vezes eu vou melhorar esse som na minha concepção e para ele vai piorar. Eu vou chegar mais agudo, vou desembolar o grave. Só que ele me entregou um MPB praia que quer um grave embolado com pandeiro. E eu limpei demais. Então, na minha concepção, tá soando lindo, clean, aberto. Só que a concepção dele descolou a música, tá pop, tá irritante. Então, olha só como é que é tênue essa relação. Então,
De
você
melhor e
tem que
pior, né?
entender.
Assim.
Qual que é a sua função para aquela música naquele dia? Entendeu? Então, naquele dia chegou um MPB para mim, eu tenho que entender qual que é a proposta, aonde ele quer chegar com a referência, e aí eu boto o meu gosto em cima. Por isso que sempre eu preciso de um rough mix. Porque eu não tô aqui para imprimir o meu som e foda-se, eu tô aqui para colocar o meu gosto em cima da proposta que tá lá.
Claro.
Tem música que eu posso fugir muito da proposta, tem música que eu posso fugir só um pouquinho, tem música que eu não posso fugir nada na proposta, eu tenho que controlar um Szinho ou outro e
E
tchau.
tchau, e vai. Engraçado que eu ia te perguntar o que faz uma mix boa, eu já percebi logo no começo da nossa conversa, ixi, depende, isso é furada essa pergunta. Mas daria pra falar
Pode falar,
que a
cara.
necessidade de uma boa mix é que ela emocione? Um
Sim.
certo parâmetro, assim, o que faz uma boa mix? O mínimo, o
Sim.
número um, assim, ela tem que emocionar.
Sim. Ela tem que conectar, ela tem que passar a mensagem dela. Ah, e o que é passar na mensagem dela? Cara, se o cara tá cantando uma letra e eu não escuto o que ele tá cantando, essa mix é ruim. Cantando, o cara tá conversando, eu não tô escutando a palavra que ele, eu não escutei a palavra que ele falou. Isso pra mim é uma mix ruim. porque o cara não teve a atenção de automatizar aquela frase ali para escutar o que ele está falando. Então, quando eu vou cantar o que ele... Eu não consigo, porque eu falo... Isso para mim é um mix ruim. No sentido pop, assim, de ser, né? Se vier uma música
Claro,
pop que eu não
claro.
escutei a letra, pô, é ruim. Se vier uma música instrumental que eu não escutei o arranjo do violão, é uma mix ruim. Ou seja, que o grave tá embolado do violão com baixo, é uma mix ruim.
Sim.
Então,
É
assim,
um
a
rock
mix boa...
pesado, um heavy metal e as guitarras não estão pesando. É
Exato.
um funk, né? Funk americano e não tá tendo groove.
Exato, é
Não tá
isso, cara.
groovando.
É um funk brasileiro que não tá distorcendo, que tá clean. Tá errado. Então, a mixagem boa, para mim, ela tem que obedecer a proposta do estilo, né? Seja essa proposta do estilo qual ela for.
Perfeito.
Seja pro pop, a letra, seja dançante. Então, assim, é difícil falar o que que é uma mixagem boa. Mas eu acho que é uma mixagem que não me distrai tecnicamente. Ou seja, um S pula, que eu tô escutando algo musical e algo técnico me distrai. Entende? Quando eu vou escutar, eu compresso, eu faço.
Ou seja,
Afundo
no
fora do tempo
sentido
da
da
música.
liberdade artística tem um certo limite. Porque se um mixer ele fala bem assim, cara, eu gosto das minhas produções com a bateria um pouquinho mais maior do que o restante, beleza, essa é a personalidade desse mixer. E se um outro fala que gosta dela um pouquinho mais baixo, nenhum dos dois estão certos, é a personalidade de cada um. Mas se um tá
Exatamente.
estourando a bateria a ponto de atrapalhar todo o
É
restante,
isso.
acabou.
É isso.
Sua liberdade
É isso.
artística estragou.
Pensa. Pensa, uma mixagem que tem uma intenção de explodir no refrão, que a bateria faz plaquetu, 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 pá, e na hora que entra, o volume faz assim, ó, por causa do compressor SSL comp. Isso é uma mixagem ruim, porque a mensagem, que é a emoção da explosão, ela foi inibida pelo técnico, que não soube usar a técnica para enfatizar a arte. Entendeu? Então, uma música, uma canção pop leve, que tá com agudo, distorção, e eu escuto a compressão do violão, para mim é uma mixagem ruim. Você entende? É,
Claro,
ela tem que
claro.
cumprir a função dela. Qual que é a função da música? A função da música é você chorar. Pô, então tem que ter um puta reverb, uma automação violenta de voz, uma Amy Winehouse ali, uma Adele. Isso é uma boa mixagem. É a mixagem que você. Fala assim, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? Ou simplesmente uma música, pô, que música gostosa. Ou, nossa, essa música tá foda, punk rock foda pra caralho. Ela tem que cumprir o papel dela sem me distrair tecnicamente.
Adorei, cara. É isso aí. Outra coisa que eu acho massa falar a respeito.
Manda.
Querendo ou não, tem certos artistas que você se tornou o artista referência, o produtor referência deles, né? O produtor de confiança, seja Lagoon, seja. Assim, dá pra você ser o cara que, quando o artista fala, eu vou lançar um próximo som, você tem um certo conforto de saber, pô, eles querem trabalhar comigo e por assim vai, né? Vai daí por diante. Nisso, como que você diria que. Não sei se tem uns pré-requisitos, vai de pessoa para pessoa, mas se a gente puder falar da sua experiência, o que que você teve que fazer para virar o go-to, né? Que a gente chama em inglês, aquele cara que referência que a gente sempre vai para ele, de uma determinada cena, de uma determinada banda, aquele cara que a gente falou, por exemplo, ah. Heavy metal no Brasil, pô, Paulo Anhaia vai sempre estar lá. A gente quer um som daqueles mais. A gente estava falando um pouquinho antes do Liceu. A gente quer um som todo analógico, que vai trabalhar com aqueles tubos, vai trabalhar com aquela quentura da fita e do que quer que seja. Pô, Liceu. E então, como que um produtor pode se tornar um engenheiro de som? Qualquer pessoa, em qualquer etapa do áudio, ela pode se tornar alguém referência para o mercado, para uma banda, para os clientes. Para quem enxerga ela.
Quando o produtor não tem medo de botar o seu gosto.
Porque é isso que eles querem, né? Porque eles te contrataram para isso. E se você não colocar sua personalidade, eles vão reclamar.
Perfeito. É isso.
Entendi. Entendi. E aí, de
Porque olha
certa
só.
forma, é tentativa e erro para ver se você pode ou não pode colocar coisas que no começo você não tem. É um tiro no escuro, você não tem a menor ideia se vai
É um
ser.
match. É um match.
Entendi.
Vai dar um match.
Entendi.
Por isso que você tem que gravar muita banda. Com a Lagoon especificamente, foi um match. De quê? De gosto.
Perfeito.
Quando eles estavam começando a banda. Então eu aprendi a mixar nas músicas deles e eles aprenderam a ser banda com a minha mixagem. Eles aprenderam a gravar comigo e vice-versa. Então foi uma simbiose ali. Então a Lagoon em si, ela tem os meus reverbs, ela tem os meus delays, as dobras de vozes
E
é o
sempre
meu
teve, né?
gosto.
E sempre teve.
Você entende? É o meu gosto, pelo menos das músicas que eu fiz, que foram as do
Ah, não, é
começo.
verdade, é
Então
verdade.
a banda se concebeu com uma pitada do meu gosto. Com uma pitada dos meus equilíbrios de volume. Que deram um match com a banda. A banda aprovava as mixagens, assim, quase de primeira. E falava, pô, é isso, pô, legal. E no começo, eu experimentei muito, assim, literalmente instintivamente. Vou colocar um reverb aqui, vou colocar isso. Por quê? Isso é a biblioteca musical da minha cabeça de anos e anos e anos e anos e anos. Escutando Coldplay, John Mayer, Red Hot Chili Peppers, Adele, Alicia Keys, por aí vai, Dire Straits, por aí vai. Então, isso deu match muito com as referências dos meninos. Charlie Brown, cara, tudo que eles escutavam, muito Red Hot também. Cara, tudo assim que a gente troca ideia, a gente tem gosto parecido.
Então, aquilo que a gente falou no começo da realidade está alinhada, né? Antes a gente estava falando da
Sim,
realidade de
cara.
expectativa de comparação de equipamento, nesse caso a realidade de referência estava alinhada, de vivência, né?
Sim, cara. E olha só, a única coisa que ninguém pode tirar de você e ninguém pode fazer igual a você é o seu gosto.
Verdade.
Saca? O cara pode ter o mesmo equipo, o cara pode ter uma sala muito parecida, o cara pode ter a mesma DAW, os mesmos plugins, mas as decisões são pautadas no seu gosto. Então, se você não exprime o seu gosto e copia som do outro ou tenta chegar numa referência, você está descartando a sua maior virtude, que é o seu gosto. Ah, mas a banda não vai gostar. Põe mesmo assim e foda-se. E manda a mix.
Se não
Porque a sua
reclamarem, é porque
identidade está
gostaram.
ali. Ah, Peixoto, não gostei desse delay. Ótimo. Aí você tira. Mas não deixa de colocar. Nossa, Peixoto, mas você chega a mutar às vezes algumas coisas? Claro! Corta e pluf, muto. E mando. E fala assim: o que que você acha dessa proposta? O cara fala assim: não, cara, eu acho que cortou a vibe. Beleza, eu volto.
Entendi.
Ou eu falo assim: ah, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Aí eles: ah, é? Ah, deixa eu escutar de novo. Pô, realmente, hein? Deixa eu ver antes. Cara, gostei. Vamos manter do jeito que você fez. Eu coloquei o meu gosto.
Que
E
legal.
cada vez mais, cara, eu já perdi gig da Lagoon por causa dessa situação.
De ter segurado a mão assim?
Que eu fiz uma mix que
Ou ter passado do ponto?
eu fui indo nos recalls que eles pediram, pá, faz isso, faz isso, faz isso,
Ah,
faz isso, faz isso,
entendi.
faz isso, faz isso,
Entendi.
faz isso, 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 fa Ficou muito alto isso, ficou muito alto isso, passou aquilo. A gente preferiu a mix do outro cara aqui, nós vamos, estamos sem prazo, nós vamos subir a mix dele.
Afinal, não.
Porque eu não falo, não, cara, isso aqui tá ruim. Não, isso aqui não tá legal. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, porque eu tô sendo pago é para isso. Eu não tô sendo pago para levantar fader para os outros. Fechou?
Levantar
Coloca mais
fader,
reverb.
qualquer mixador que tem um pouquinho de vivência sabe a altura de cada coisa, né?
Fechou? Coloca mais reverb. Claro, 1 dB. Tem, coloca mais. Cara, eu vou colocar mais, você vai ver que vai passar. Aí você vai colocar 3 dB. Aí ele, nova, eu gostei. Eu falei assim, tá, mas na minha experiência aqui na minha sala, passou. Eu vou te mandar com 1 dB, você escuta. Tá? Eu acho que mais do que isso vai passar. Aí o cara, beleza. Então você tem que pautar as suas decisões no seu gosto.
Claro.
É isso. Várias e várias e várias vezes eles pedem recall. Peixoto, cara, não tá legal isso, podemos fazer isso? Eu falei, claro. Você tem que estar sempre apto a mudar. Sempre. Só que você tem que ter uma margem. A toda mixagem ela tem uma margem do seu gosto. Passou daqui e você escutou e falou assim, essa voz tá ardida. Incomodou o seu gosto. Então você tem que ir atrás e falar, cara, essa voz tá ardida. Vamos tirar um pouquinho de 3K que tá me incomodando. Tô escutando aqui, tava cozinhando, coloquei o fonezinho, puta. Comparei com uma outra música sua aqui que é muito mais suave. Cara, não tá legal. E o mesmo acontece também, tá, João? O contrário. Que é muito legal frisar isso dos meninos da Lagoon. Eu devo muito a eles. Porque o bom gosto deles e o recall deles e as opiniões deles em cima da minha mixagem me fez crescer absurdamente. Que às vezes eu fazia uma proposta de grave assim, assado, e eles, cara, perdeu a vibe da música. Aí eu, como assim? Volta na rough. Ah lá. Ah lá, mas tá embolado. Não tá... Cara, mas a gente quer isso aí um pouquinho. Aí eu voltava, nó, voltou a vibe. Foda. Sabe? Então, assim, você abrir a cabeça pra testar, se realmente for bom, vai dar o match em você mesmo. Você vai fazer o recall e falar, nó, ficou melhor mesmo. Olha só, tá melhor do que a minha mix. Isso acontece pra caralho. Do recall ficar melhor que sua primeira mix. Aconteceu hoje de uma mix de uma gringa que eu tava fazendo aqui, um R&B. Ela pediu uma lista de recalls. Eu já olhei e falei, puta. Aí comecei. Pá, 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 pá. Cheguei no final, escutei minha mix antes. Eu falei, nossa. Muito melhor essa de hoje. Mas muito melhor. Então o artista, ele te engrandece também se você for humilde pra falar assim, cara, eu tô aqui na posição de servir e essa pessoa, ela tem sentimentos. Se eu fiz um movimento técnico que inibiu o sentimento dela, opa, alerta vermelho.
Uhum.
Não é gosto, aumenta mais reverb. Tem que entender que o artista, ele busca sensação. O artista não busca som.
Ele não busca bebê, né? Não busca 10K, não busca...
Não. Por isso que é lindo trabalhar com, uhum, com artista e estar o tempo inteiro com artista e não com engenheiro. Sai fora de engenheiro. Fica com artista. Porque eles é que vão te ensinar a mixar.
Uhum.
Eles vão te derrubar, cara. Eles vão puxar seu tapete. Você faz uma puta mix e entrega. Eu chuto, não era essa vibe. Vai ser. Caralho, mas tá um puta som. Ele falou, tá, mas cara, sei lá, eu prefiro a rough. E aí?
Acabou.
Entendeu?
Acabou.
Mas enfim, foi uma parada muito legal, porque foi uma simbiose desde o começo ali, onde a gente se conheceu, né? Eu aprendi coisas com eles e vice-versa, e querendo ou não, eu virei um porto seguro de saber, deles saberem que eu sou um cara que chego no som que eles querem.
Uhum. Isso não eu tem preço, né, cara? Tipo,
eu sou extensão pra eles.
Uhum.
Eu sou um plugin pra eles. Um plugin, gente boa, com coração. Não, no bom sentido, tá? No sentido de... Eu sou uma extensão técnica com o meu bom gosto.
Uhum. Uhum.
Como se eu fosse mais um integrante da banda da parte técnica.
Nossa, isso é incrível. Isso é incrível. O George Martin, legal, né? Muito. A gente tem alguns exemplos assim, de uma galera que... Quincy Jones, enfim... Que sim, quando... A gente sabe que quando isso começa a ser entendido pelas pessoas, né? Viram... Você falou perfeitamente, não vou nem mudar as palavras. Um porto seguro, né? Então, você sabe que o som daquela banda... Eles podem ir pra um caminho diferente, mas a identidade daquela banda tá lá porque o processo daquela banda foi aquele.
Isso é muito legal, assim. Até nesse último álbum deles, passei 40 dias em estúdio gravando com eles.
Cara.
E eu já tinha deixado claro pra eles que eu não ia mais produzir. Galera, não me chama mais pra produzir. Que isso, Peixoto, faz com a gente? Não, pelo amor de Deus. Galera, eu sou mixer. Acabou minha carreira de produtor. Não, Peixoto, mas só a gente, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Só mais um.
E foi o álbum que me levou pro Grammy agora como Best Engineer Album. Então, você vê. E aí eu virei pra eles e falei, não, então vamos. Aí a gente passou lá 40 dias em estúdio, foi uma experiência surreal. E lá eu percebi, eu tô complementando o que você disse sobre o porto seguro, a identidade do som. Eu percebi que se eu ficasse ativo no meu bom gosto e palpitando, ia sair mais do mesmo. E foi uma conversa que o Calais teve comigo, falou, cara, esse som tá ficando muito tiozão. Eu parei e falei, caralho, será que eu já tô tiozão com 30 anos de idade, 33?
Uhum.
E o som tava clean, bonito. que é o que eu tento sempre fazer. E é uma coisa que eu gosto, né? Mas... E eu falei, caramba, eu acho que eu tô entrando na frente, cara. Eu preciso afastar. E foi nesse momento que eu subi um degrau, eu acho, de amadurecimento. Falei, caramba, bicho, todos os pitacos que eu tô dando bola fora. Isso quer dizer que não é o lugar para onde eles querem ir. Então fudeu, mas eu já tô produzindo disco. Será que eles erraram em me chamar? Eu falei, cara, não. O que que eu preciso fazer? Me afastar e ser útil quando eles precisarem de mim.
Entendi.
Foi aí que eu chamei o Vitor para produzir junto comigo, porque ele tava em match com eles.
Saquei. Entender essa nova frequência da banda, né?
Uma nova frequência. E quando eu identifiquei isso, eu falei, Vitão, você tá na ressonância com eles, cara. Assume aí, vamos co-produzir esse disco. Assume essa produção. Isso foi durante uma sessão do estúdio. Ele falou, caramba, sério? Sério, topa? Eu já falei com a banda, eles super toparam. E eu acho que vai ser saudável pro disco, cara. Assume aí, eu vou ficar de direção musical. Vou ficar tipo assim, ó, o que precisar, eu tô aqui, vou interferir quando fugir do que eu acho que deve para estética, assim, em geral, sabe? Aí eu dei um zoom out no disco, assim, e fiquei mais, tipo, na minha. E eles dando pitaco de arranjo, gravando, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, queremos som sensacional. Eu falei, não, peraí, vamos utilizar esse pré aqui. Não, vou montar. Não, tira, troca o bumbo. Então eu dava
Entendi.
palpites técnicos e muito pontuais, assim. E quando
Sabendo
eles
que
me
lá na
perguntavam
frente,
algo.
né, vai chegar no mais perto do resultado que eles querem.
Exato. E aí eu via uma parada indo para um outro lado que eu falava, olha só que doideira. Eu jamais produziria isso. Esse som não saiu de mim.
Entendi.
E aí que eu acho que é o grande trunfo de um produtor bom, sabe? Um produtor. Eu não tô me enaltecendo, mas eu tô falando que.
Mas pode ser não terceiro, tem problema não.
Não, não. Nem fudendo. É uma coisa mais tipo assim. Desses produtores fodas, eu virei essa chavinha aí de entender que, caramba, velho. Entendi. É sobre o som que eles querem chegar e como que eu posso ajudar para sair do caminho disso. E deixar que eles cheguem lá. Porque às vezes a banda não sabe chegar lá. Aí
E aí
você
é
tem que ser mais
ajudar.
ativo.
Às vezes é ajudar e às vezes é sair do caminho, né?
Esse de sair do caminho foi novidade para mim.
A gente falou muito sobre equipamento, sobre o processo da composição, sobre essa jornada. Só que a gente não falou tanto sobre a parte de conhecimento e assim, falamos sobre referências, mas essa parte de conhecimento aliado a referências assim na prática. E você é um cara que nem você falou com César Santos e com outras referências de fora, né? Michael Brauer, Joe Schicarelli, Tony Maserati, por aí vai a lista, né? Para você, o que que teve de diferencial em cada uma dessas oportunidades? O que que te engrandeceu? E o que que você talvez gostaria de ter feito antes, gostaria de ter feito depois? As influências que essas pessoas de fora, estando numa etapa da vida muito à frente de você, principalmente na época, né? O que que elas poderiam ter te encurtado de tempo, de conhecimento, e como que você enxerga os músicos no dia de hoje podendo absorver, seja por curso online, seja a sua escola online, seja por workshops presenciais, o que for, como que as pessoas podem aproveitar o que eles têm à disposição, de disponibilidade para aprender?
Cada uma dessas oportunidades me deram uma visão, me virou uma chavinha. E eu acho que o grande segredo está aí, você estudar com várias pessoas. E
Entendi.
cada uma vai te desbloquear uma chavinha. O Joe Scarelli, várias, né? São pequenas várias que você quebra. Ele virou e falou assim, vendi meu Shadow Hills. Gente, como assim? Porque o do AD é igual. Eu acabei de vender. Fiz a venda aqui agora. Vendi. A gente, caramba, Shadow Hills da UAD é igual, não sei o que, sabe? Então você quebra um mito de ver um monte de gente falando, ah, porque o Shadow Hills, plugin é igual, igual. Aí você já, putz, o negócio de 30 mil dólares agora tá custando 100. Aí você, cara, mas esses workshops servem para quebrar mitos.
Entendi.
Quebrar mitos. Aí, outra coisa dele, tá gravando batera. Aí ele, não, tô escutando, esse agudo tá me incomodando, esse agudo tá me incomodando. Eu falei, cara, ele vai tirar o agudo ali no API, no equalizador. Aí ele, tem cobertor aí? Sim, né? Como assim? Ele, não, tem uns panos ali e tal. O assistente foi lá, coloca lá atrás da parede, lá do lado do chimbal, coloca lá num pedestal. Ele colocou uns cobertores tampando o chimbal, assim. Parece que ele colocou um lo-fi e diminuiu todos os agudos, porque estava refletindo o prato, o chimbal, na parede e voltando para o microfone. E o cara me coloca um cobertor e atenuou os agudos e a bateria cresceu de profundidade, de tamanho, definição. Bizarro. Isso eu fiquei em choque, assim. Eu falei, cara.
Caramba.
Então, assim, duas, três. Ele clipa todos os tons na gravação, deixa clipar. Ele,
Caraca.
todo mundo, todos os tons.
O input
Ele falou,
clipando e
essa
ele nem aí, tá o vermelhinho
input
ali.
de clipa, input digital, mesmo clipando assim no Pro Tools, ele clipa. E no Pro Tools deixa clipar também. Por quê? Porque o clipe dá o. Então, o solado você vai escutar, mas no contexto não. Aí isso já me caramba. Então, tipo assim, o som não é um som solado, o som é o som no contexto. Então, você vai.
E você só
E
vai
aí,
aprender
cara?
isso de verdade quando, depois de várias tentativas, você aplicar isso para achar o ponto que ele conseguiu aplicar. Ou seja, o cobertor do cara que começou semana passada porque ele só tinha aquilo, não é o mesmo cobertor do Josh Carelli.
Exato. Então, assim, cada workshop eu saía com um livrinho de pequenas viradas de chave, assim, de falar, caramba. E coisas, e o mais importante, eu acho, coisas que você não consegue ver online, que é a postura dele, a seriedade, a energia corporal, a postura de. Como é que fala, gente? Gente, a energia corporal, não, a. Os gestos, né?
Semblante ou
Não, os gestos mesmo, a
os
energia
gestos?
dele. Ele chega, ele espera todo mundo sentar, ele só entra quando todo mundo está sentado. Ele sabe entrar na hora certa, ele sabe sair na hora certa. As pessoas respeitam ele pelo jeito de se portar. Ele
Caramba.
espera o assistente fazer tal coisa, ele não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, você começa a falar: caramba, olha como que esse cara é diferente de um outro técnico, de um outro. Olha como é que ele se coloca em uma posição superior. Então, o jeito dele, sabe? Então, assim, cada profissional me agregou de uma forma, então isso trazendo para a realidade de uma pessoa, de um músico ou de um aspirante de engenheiro de mixagem, etc., possa estudar na internet, é, cara, você absorver com cada profissional que você está estudando coisas que fogem da sua realidade, para você aplicar aquilo no seu dia a dia.
São as
É isso.
adversidades que vão te engrandecer. E adversidade não no sentido de que você vai para um lugar pior, porque nesse caso aí que você está citando os workshops foram só lugares topo de linha, mas adversidade no sentido de fora da zona de conforto. Então você, mesmo com seu equipamento limitado, muito possivelmente você conseguiria trazer um som do seu jeito, melhor, entre aspas, por você ter
Sim.
tanta experiência do que um negócio topo de linha. Mas obviamente, se você vai no estúdio topo de linha e já fica ali algumas semanas, alguns meses, as coisas vão começar a se ajeitar um
Sim. Sim,
pouquinho depois.
e eu acho que o mais importante dessas experiências é ver o profissional trabalhando e entender como que ele trabalha, quais são as reações deles. Em determinadas situações. Quando o som não chega, quando tá grave, quando tá agudo, o que que ele faz, o que que ele usa, o que que ele tira. Ele faz isso antes, depois, no meio. Ele é calmo, ele tira alguns tempos de descanso. Ele é focado, ele balança a cabeça. Tudo isso você acha que não é importante, mas é o mais importante do workshop. Porque eu não. Eu tenho vários livrinhos aqui, nenhum desses livrinhos que eu anotei tipo assim: Pultec mais 3 dB. Não existe uma anotação de nenhum workshop que eu fui de algo técnico, ou de plugin, ou de alguma coisa. Zero. Zero. E meu som mudou. Por quê? Postura. Alguma coisa que ele faz. O jeito que ele coloca os faders. O tanto que ele coloca. Eu não falo assim, tecnicamente eu falo assim, nenhum preset.
Sim,
Eu não saí de lá com nenhum preset. Mas com pequenas. Visões. E é isso.
Peixoto, eu vou te dar uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro. Faz um e-book,
Vai.
faz um livro, transcreve aí essas mini biografias do workshop de cada um. E bota o preço que você quiser, porque isso aí vale ouro. Mas obviamente, que nem você falou, mesmo assim alguém lendo pode imaginar como que isso funcionaria, tentar entender, mas o valor tá em você estar tá lá e sentir isso para quebrar de uma vez por todas o mito. Não é aquele negócio, ah, uma vez ou outra eu li num e-book do Peixoto de que o Joe Scarelli deixava
Muda
clipar o tom,
sua
mas quando
vida,
você tá
cara.
presencial, você viu como ele deixou ele clipar? Tipo assim, eu tô lá, né?
E vou falar para
Mas.
encerrar a última coisa.
Vai, vai.
É uma parada que eu sempre levei para mim e cada dia mais eu confirmo isso, é que o nosso sucesso na profissão vem da capacidade de automotivação. E a gente fica assim, ó, o tempo inteiro. Só que para voltar nesse pico de motivação, você precisa de um estímulo. E nem sempre tá bem financeiramente, nem sempre tá mixando a melhor música e tal. Então você precisa criar mecanismos de voltar com gás pra dentro do seu estúdio. E não há nada até hoje que me fez voltar mais na pilha do que esses workshops. Porque quando você volta tipo assim, cara, eu tenho técnica nova pra testar. Eu tava no meio de um monte de mixer profissional, eu voltei na pilha, eu voltei querendo ser melhor, eu voltei descansado, eu voltei vendo uma outra visão de vida. Você conversa com o cara, você tá do lado do cara, você se inspira. Você é sério, você
Eu
pega
sei,
energia do
eu
cara.
sei, eu sei.
Então, quando você volta, você fala assim. Ah!
Não é algo que alguém te contou, né? É algo que você viveu, você
E
presenciou.
você mixa melhor, cara. Você mixa melhor. Você vai no workshop do Tom Helms, ele chega lá doidaço, maluco, e faz uma mix que você fica chapado, assim. Você começa a tomar os faders, colocar os barulhos. Aí você, o que esse cara tá fazendo? Cara, ele nem mediu, ele não sabe o volume que tá, ele não sabe o tanto de gráfico que tem na sala, o monitor que ele não usa. Tá um puta som. Aí você começa, tipo, joga fora tudo que você notou e fica só assim, fraco, assim, que isso, velho? Nó, foda. No dia seguinte você volta, velho, e quer ser o melhor mixer do mundo. Isso te transforma de um jeito bizarro. Então, e é mais uma coisa que tá acontecendo nos dias de hoje da galera de home studio. A galera não sai de casa, velho. A galera não sai de
Verdade.
casa.
Verdade. Acho que o In the Box substituiu qualquer coisa out of the box, né?
É isso. Finalizo com essa parada
E que
aqui.
tem coisas, né?
Saiam.
Sai de casa.
Saiam de casa. O máximo que der. E estudem com todo mundo para vivenciar. Esses caras grandes. Vai nos caras grandes. Não vai no Zé Ruela, não. Vai nos caras grandes. É isso.
Ah, cara. Eu adoro, adoro essa visão assim de vai no topo, vai trabalhando com mais alto nível, quem é referência justamente porque às vezes pode vir alguém falar, ah, mas eu não posso trabalhar com isso, mas você fala, não, eu quero trabalhar assim e você você paga, sei lá, tem gente vendendo curso a R$ 30, enfim. E quiser ir nesse cara, vai, pode
Vai.
ir, mas deixa eu
Quem
ir no
não?
meu workshop de milhares de dólares, que eu sei que vai valer cada centavo. E tá tudo certo.
É isso.
Peixoto, pô, muito obrigado, cara. Deixa suas redes
Tamo
sociais
junto.
aí pro pessoal. Deixa qualquer coisa, qualquer novidade que você quiser passar pra galera. E aí, te agradeço demais aí pelo conhecimento
Tamo
passado
junto,
nessa
pô.
conversa.
Obrigado pelo convite, o papo foi ótimo.
Que bom.
É, obrigado a todo mundo
Tamo
aí.
junto.
Arroba Pedro Peixoto Áudio, meu Instagram. Tudo por lá. É meu site oficial, pedropeixoto.com. E é isso, cara. Para quem quiser estudar, tem a plataforma ATM, que é o Arsenal de Técnicas de Mixagem, que eu lancei há pouco tempo agora, né? Que nosso amigo aqui é um exemplo, que assistiu 540 vídeos em 7 dias. Um fenômeno de
Tive que
foco
parar
e.
tudo. Ah, vai ter Natal hoje? Ah, deixa eu falar.
Faz a
Tipo,
propaganda pra mim, eu não tenho que fazer não, pô. Você que tem que
claro,
falar.
claro, claro. Vamos lá, pessoal. Lá você encontra a vivência do Pedro sobre tudo que ele pode explicar, sobre tudo que ele pode ensinar. É muito bom, não tem nenhuma restrição de, ah, pegou leve na hora de contar como que ele faz o processo de mixagem. Não, ele mostra todo o processo de mixagem, não tem nenhuma restrição em falar, talvez uma visão errada que ele tinha antes lá no começo da carreira e depois mudou de opinião. E através das lives, na sessão, tem nenhuma restrição para você aproveitar todo o conhecimento
Isso.
e se tornar o melhor dentro do possível que você pode ser, dentro dessa possibilidade, dentro do que você conseguir extrair de toda a plataforma. E é uma escola online, eu
Nossa,
enxergo assim,
bom
né?
demais, João.
Bem feita a propaganda?
Porra, obrigado. Abusei, abusei.
E aí você coloca o cupom volume 11 para ganhar 10% de desconto.
Bom demais,
Mas
velho.
então, pessoal, é isso. Vocês também podem me seguir lá no Vilela Volume 11. Segue o canal, dá like, comenta, recomenda para todo mundo que tiver para recomendar. Vou fazer todos esses conteúdos girarem ao mundo, cada vez com convidados tão
É
bons
isso.
quanto o
Parabéns
Pedro.
pelo seu trabalho, velho.
Ah,
Muito legal.
obrigado!
Trazendo só uma galera foda aí pra. Pô, muito massa assistir uns episódios lá.
Que
E
demais!
que.
Qual que você assistiu? Agora eu fiquei curioso.
Acho que foi o do. O
Do Rafa, do Arthur,
do
do
Rafa.
Frank. Que massa!
Assisti um pouquinho.
Bom, que bom de...
Mas foi muito legal.
bom demais, bom demais. Então a gente fica por aqui, tá? E até o próximo podcast, volume 11. Um
Valeu.
abraço!